A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Esse projeto nasce do amor de minha mãe por mim e agora retorna para ele, para ela como agradecimento. Compartilhar nossa história com o mundo, atravessando esse momento tão polarizado, tão cheio de ódio, cegueira e rancor, é um jeito meu de dizer que no fim, não importa quanto tempo isso que estamos vivendo dure, o amor vence. Num simples olhar, ele vence. Eu precisei exercitar o meu olhar para enxergar muita coisa que desaprendi. E esse livro nascer. Se as histórias fizerem algum afeto nascer em alguém, numa só pessoa que seja, já valeu tudo a pena. Bruno de Castro. Olá, ouvintes! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilia Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. E no princípio ela veio é o título do livro de estreia do jornalista Bruno de Castro. O autor é o nosso convidado de hoje para um bate-papo sobre o amor, sobre o sertão, a maternidade e a experiência da escrita cronística de um narrador de histórias inveterado. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Bruno de Castro, seja muito bem-vindo ao Autores e Ideias. E a gente vai falar hoje no programa do seu livro de estreia na literatura, intitulado E no Princípio Ela Veio, publicado pela editora Moinhos. A obra tem aí uma característica muito singular. Ela traz um sentimento afetivo e emotivo muito forte. Conta pra gente os detalhes dessa publicação.
É um livro de crônicas, né? São 17 textos reunindo memórias e causos da minha mãe, que é uma senhorinha de 92 anos de idade, nascida no interior do Ceará. Então, os textos remontam a episódios da infância, da adolescência, da fase adulta e da fase que nós estamos vivendo agora. Ela já idosa, uma senhora acamada. Há 2 anos e meio, acamada por conta de um acidente vascular cerebral que ela teve. Então, a gente faz essa costura de diversos episódios, alguns engraçados, outros um pouco mais melancólicos. E as histórias sempre passeando, como você disse, nesse campo afetivo, os textos bem carregados com amor. Vamos dizer assim, né?
O livro de memórias, né, como o Bruno de Castro já explicou pra gente, reúne 17 crônicas e tem como protagonista ela, Tereza. Sim, Tereza é uma personagem real, é a mãe do autor. Conta pra gente, Bruno, como é que foi escrever esse livro, um livro homenagem?
Com o caráter de que a personagem tá viva, né? A personagem principal do livro tá viva. Olha, eu posso te dizer, Lilian, que foi um exercício muito pra dentro. Sabe? A mamãe, ela é uma figura muito simples, ela veio do interior muito cedo para Fortaleza, mas ela manteve o hábito de enxergar a vida numa perspectiva muito simples, sem muito floreio, né? E eu nasci nesse mundo acelerado que a gente tem hoje, então foi um exercício que eu tive que fazer de desacelerar o olhar para poder enxergar as coisas na perspectiva dela, né? Já que a proposta era fazer esse resgate memorial. Então, não foi um exercício fácil, porque, imagine, ela tem 92 anos, eu tô com 33. Então, são extremos da vida, completamente opostos de tudo. O mundo dela era diferente do meu, quando ela era mais jovem, e hoje em dia também é, né? Então, foi um exercício grande, sabe? Eu acho que o primeiro desafio foi esse, foi me deparar com um mundo completamente diferente do meu, principalmente do ponto de vista das letras, das palavras. Porque minha mãe sempre usou palavras muito simples para dizer o que sentia, né? Ela não precisava fazer todo o arrudeio que a gente faz hoje para dizer que a gente ama alguém. Ela simplesmente chegava e dizia, fulano, eu gosto de ti. E isso é um pouco chocante pra gente que vive nessa era das tecnologias, dos WhatsApps e dos não-encontros, né? Então, foi um exercício, primeiro, de desacelerar o meu tempo pra entrar no tempo dela, né? Geograficamente falando, os textos são muito mais dela do que meu, já que a gente tá falando de um livro que se passa majoritariamente no interior e não aqui em Fortaleza, né? Muito embora eu acabe não territorializando as histórias, eu deixo isso muito aberto pro leitor decidir onde é que ela quer que passe, mas dentro de mim eu sei onde elas passaram. Então, esse exercício também precisou ser feito, né? De que se a gente tá numa crônica sertaneja, eu preciso ter um linguajar específico daquele ambiente. Eu não posso usar um palavreado urbano, né? Porque aí eu não vou conseguir transmitir o que eu quero, que é o sentimento do matuto, do beradeiro, da pessoa que mora em beira de estrada. Então, foi um exercício forte, bem forte. E que eu posso te dizer que eu tô bem feliz com o resultado, sabe? Assim, eu acho que os textos ficaram numa carga de prosa poética que me deixou, assim, satisfeito, porque eu acho que condiz com a personagem Teresa e com a mulher Teresa de verdade, que é a minha mãe, que é em quem eu me inspiro.
E ela, a sua mãe, a Teresa, ela tem essa compreensão de que ela virou uma protagonista de um livro do próprio filho? Ela tem esse entendimento?
Olha, ela acompanhou todo o processo, né? Assim, eu sempre compartilhei todos os episódios importantes da minha vida com ela, porque minha mãe é uma parceirona mesmo, né? Ela decidiu muita coisa comigo na minha vida pessoal e profissional, né? Eu sou jornalista graças a ela, me tornei escritor graças a ela, então a gente, uma vida inteira a gente compartilhou, eu botava na mesa e dizia: mãezinha, que rumo é que a senhora acha que eu devo tomar, porque afinal de contas ela conhece muito mais da vida do que eu, então era muito mais fácil eu tomar uma decisão acertada ouvindo o que ela tinha a dizer do que indo só pela minha intuição, né? Então ela participou de todo o processo. Eu apresentei a ela tudo o que estava sendo feito. Mãe, aqui estão as ilustrações que vão estar no livro. Mãe, tá aqui o texto. Eu não consigo te dizer se ela consegue sistematizar tudo isso na cabecinha dela e entender que a vida dela virou uma coisa que a gente pode pegar, sabe? Mas foi a primeira pessoa que viu o livro quando ficou pronto, foi a primeira pessoa que pegou, o olhinho brilhou, então eu acredito que ela compreendeu o que é o processo, mas eu não sei te dizer se ela sistematizou isso como nós sistematizamos, de entender que é um livro, é uma obra, vai ser vendida, as pessoas vão ler, vão conhecer a história dela, vão gostar, não vão gostar, vão chorar, vão sorrir. Aí eu não tenho como entrar nesse universo, porque ela vive num universo muito dela, né? O AVC, ele foi muito forte e fez com que a mamãe entrasse mais pra dentro dela e tivesse um universo próprio. A gente tem dias que ela tá muito orientada, entende, conversa, aponta, brinca, é ranzinza, é rabugenta. E tem dias que ela tá mais pro silêncio. Aí eu não sei, na roda gigante do AVC, o que é que isso significa. Ela oscila muito. Mas o que eu lhe digo é que ela acompanhou tudo. Ela sabe, acho que no coração dela, ela sabe que tudo aconteceu de uma maneira muito bonita.
Que bonito. E que bonito o testemunho do Bruno aqui pra gente. A escolha pelo gênero crônica, Bruno, você acredita que tem relação com o fato da sua escrita jornalística? Porque o gênero crônica, ele é esse gênero híbrido. Sim. Entre o literário e o jornalístico. E já nasce assim com essa proposta. Você acha que a escolha do gênero crônica, ele surge a partir disso?
Olha, Lilian, como jornalista, como repórter de redação, foi a função que eu exerci aí durante meus 10 primeiros anos de profissão, eu nunca trabalhei com crônica. Muito embora os meus textos, principalmente quando o jornal permitia fazer um material mais aprofundado, muito embora meus textos fossem um pouco jornalismo literário, eu sempre gostei muito de pular um pouquinho essa fronteira, mas com a crônica propriamente dita, eu nunca tinha trabalhado, não. Foi um universo novo pra mim, e que num primeiro momento, te confesso, me assustou um pouco, porque quando a gente vai estudar as palavras, você percebe que alguns gêneros se encontram em alguns momentos, né? A crônica e o conto, por exemplo, são dois gêneros que andam muito próximos. E eu, num primeiro momento, tive uma certa dificuldade de compreender qual era a diferenciação que a gente fazia dos dois, né? O que era ficção, o que era realidade, o que era primeira pessoa, o que era terceira pessoa, para a composição do produto, do texto. O que me fez definir o meu gênero para esse meu primeiro trabalho literário como a crônica foi o fato de eu estar falando de episódios que de fato aconteceram. Todos os episódios que estão no livro, eles são reais. Os personagens são reais. A principal personagem, a protagonista, minha mãe, ela é real, ela está viva. Os sentimentos são reais, né? Então, eu não tinha como optar por outro gênero que não fosse a crônica ou, por exemplo, o romance, né? Poderia ser uma outra opção. Não escolhi o romance porque eu acho que eu preciso amadurecer mais para trabalhar um romance. O romance é um material que exige...
grande fôlego.
Um fôlego grande, né? E a gente, quando vai colocar no papel o que está querendo transformar em livro, a gente tem que ter a consciência de até onde a gente vai, né? As histórias, as 17 histórias do livro da mamãe estão configuradas dessa forma e divididas em três partes porque... avaliando racionalmente, eu imaginei que o fôlego delas era aquele, né? Levando em consideração todas essas características da crônica, de ser um relato do dia a dia, a verossimilhança e tal. Então, a opção pela crônica foi o fato de eu estar falando da vida, que é o que é a crônica, né? Porque a crônica que a gente lê no jornal todo dia é uma crônica que fala do dia a dia das pessoas, seja de quem está escrevendo ou de quem está lendo, né? Então, a minha opção foi nesse sentido. Eu já tinha um material na mão das histórias da minha mãe, que eu já compartilhava com amigos ou que eu guardava para mim ali no meu caderninho no fundo da gaveta. Então, quando eu botei todo esse material em cima da mesa, eu disse, bom, eu tenho um arsenal interessante de histórias, de personagens, de narrativas, o que é que eu vou fazer com isso, né? Eu vou costurar tudo e tentar fazer um romance, já de cara, assim, vou estrear com romance, ou eu vou trabalhar com a crônica para ser o mais verossímil possível com a história que eu tenho. E aí, pelo respeito que eu tenho à história da minha mãe, pelo respeito que eu tenho às memórias dela, eu preferi trabalhar com a crônica, pra gente ser o mais real possível ao que estava acontecendo, entende? E, repito, eu fiquei muito satisfeito com a escolha, eu acho que foi a escolha acertada.
Bom, e a gente vai ter um gostinho, né, de entender um pouquinho mais sobre essa experiência da crônica literária do Bruno de Castro, com a leitura do livro E No Princípio Ela Veio, publicado pela editora Moinhos, obra de estreia do Bruno e tema do programa de hoje. A obra está dividida em três partes. E aí eu vou pedir para que o Bruno conte para a gente, sem dar o spoiler do livro, um pouquinho sobre cada uma delas e como é que foi essa organização.
Tá. Eu tentei organizar o livro de uma forma cronológica, tanto do ponto de vista textual, quanto do ponto de vista imagético, das ilustrações, né? O livro ele não tem só texto, ele tem ilustrações também. Um trabalho que eu preciso destacar aqui também, muito acurado, muito detalhista, muito bem elaborado pela Ana Luísa Medeiros, que é uma artista potiguar. Então, a gente segue uma ordem de... A primeira parte, por exemplo... ela contempla a infância da mamãe. A chegada do primeiro texto, que se chama O Balé das Borboletas, é a chegada da gente à cidade natal dela, né? E daí pra frente, os outros textos dessa primeira parte tratam de episódios da infância. A segunda parte do livro trata de episódios dela já na fase adulta, já como mulher, como a Teresa mulher. Né? A terceira parte, que acaba sendo a mais, acho que eu posso dizer, dolorida... porque é muito confessional, os textos têm um caráter muito confessional e são mais meus, assim, em primeira pessoa, porque narram o momento atual da gente, de ela acamada, precisando de cuidados, sem falar muito bem, sem elaborar muito bem as palavras. Então, acaba sendo um desfecho aberto, já que ela ainda está viva, né? A gente não tem como ter um desfecho dessa história ainda. Então, a divisão dos textos se deu seguindo essa cronologia. As ilustrações também seguem essa lógica para o leitor poder construir na cabeça dele tanto os cenários quanto os personagens que permeiam essas histórias, né? A divisão foi feita levando em consideração esses critérios.
Foi dolorosa essa escrita?
Um bocado, principalmente a terceira parte. As duas primeiras partes, elas são muito enervadas de muita inocência, sabe? Assim, como toda criança, a mamãe enxergava o mundo numa perspectiva muito, muito pura. As pessoas não tinham, na perspectiva dela, as pessoas não tinham a maldade, sabe? Então, a primeira fase, principalmente, ela é muito pueril. Da segunda fase em diante, é que a gente começa a perceber uma Teresa mais dura com ela mesma, se cobrando mais, e cobrando mais do mundo também, sabe? É a saudade que ela sente do sertão dela da época de criança, que não tem mais a onça pintada, que não tem mais os animais que compunham o imaginário dela, as pessoas que compunham a vida dela na infância, boa parte, quando ela se torna madura, obviamente, morreram. E o desfecho da segunda parte já é ela caminhando para onde muita gente já foi, né? Para um cantinho lá que a gente não volta mais. Então, o que eu te digo é que O terceiro momento acabou sendo o mais doloroso, porque eu tenho que falar de um momento que é o oposto do que eu vivi com ela. Né? A mamãe sempre foi uma mulher muito ativa, muito viçosa, de dentro de casa fazer tudo, criou 8 filhos praticamente sozinha. Aos 69 anos podia estar desacelerando a vida dela e começou a me criar, me adotou. Então, assim, eu tinha no meu imaginário uma Teresa heroína, forte, a mulher que não chorava, que não fraquejava. E a terceira parte do livro mostra o contrário disso. Mostra uma Teresa fragilizada, presa numa cama por conta de uma doença, dependente da gente pra tudo. Então, é doloroso você escrever isso sobre a pessoa que você mais ama e que você mais admira, né? Então, encontrar as palavras certas pra atravessar esse momento final da vida dela e do livro foi difícil. Foi difícil. É difícil ler também, sabe? Quando eu visito os textos e me deparo com a terceira parte, eu digo, doeu, sabe? Mas não tinha como ser diferente também. Eu acho que a gente se edifica na dor, a gente cresce a partir daquilo. Eu acredito muito nisso. Então, eu precisava transformar aquilo tudo em palavras, em textos, naquela história, para que a partir dali eu conseguisse ressignificar aquela dor que eu tava sentindo, que eu sinto ainda quando eu a vejo na situação que ela tá, e seguir a vida, porque afinal de contas a gente tem que seguir, né? Não pode ficar parado.
Bruno, eu acho que muita gente já deve ter te perguntado isso, mas eu vou perguntar aqui também no Autores Ideias. O livro é uma tentativa de eternizar a sua mãe?
Eita! Olha, em mim ela já é eterna, né? Dentro de mim ela já é uma figura imensa e eterna. A mamãe, ela acabou se transformando, Lilian, numa figura do imaginário de muita gente, né? Quando eu passei a compartilhar as histórias dela, da gente, nas redes, e isso acabou ganhando um certo volume, eu brinco dizendo que ela é mãe de um monte de marmanjo, de um monte de menina.
Que lindo.
E ela nem sonha com isso, né? Ela conseguiu, a gente conseguiu construir ao redor dela uma rede de afetos muito bonita, da qual eu me orgulho muito. Então, eu acho que o livro, ele acaba sendo uma maneira de eternizar, sim. Mas, para além disso, eu acho que é uma forma de a gente celebrar a vida dela e de celebrar memórias bonitas. Eu tô dizendo para todo mundo que me procura para saber do livro que tem um amor muito bonito morando nas páginas desse livro e é um amor do qual eu tenho um orgulho muito grande, sabe? Então, saber que abrir esse livro e se deparar com as histórias que estão ali é uma forma de eu voltar para minha infância, voltar para a infância dela. Isso é muito bom, sabe? Eu tô celebrando ao mesmo tempo o passado dela e o meu, o presente da gente, e jogando isso para um futuro que eu espero que seja muito bacana e que quem leia consiga projetar isso também e passar isso para frente.
Que bonito! Eu converso com o jornalista, especialista em escrita literária, Bruno de Castro. Ele que é autor do livro E No Princípio Ela Veio, publicado pela editora Moinhos, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ser homem, cá entre nós, é fácil. Vivemos em um mundo rodeado de privilégios. Para as dificuldades com os filhos, temos as mães. Para os mesmos trabalhos, melhores salários. Mas e para lutar contra todas essas injustiças, será que temos a coragem? Será que eu e você temos a grandeza de lutar por direitos que não são os nossos? De reconhecer que, em vez de sermos os melhores, chegou a hora de sermos iguais? Será que nós estamos prontos para isso? Ou será que, depois de tantos anos sendo parte do problema, nenhum de nós consegue mais ser parte da solução?
Acesse elesporelas.org e assuma você também o compromisso por um mundo mais justo para todos e todas nós.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
Para os amantes da sétima arte e da literatura, a nossa dica é conferir a mostra de audiovisual Mulheres de Escrita e Subversão, que tem como objetivo refletir sobre o lugar da autoria literária feminina a partir de diálogos e exibição de cinebiografias de quatro escritoras célebres na história da literatura ocidental. Para participar é fácil. A atividade não precisa de inscrição prévia e acontece sempre nas segundas-feiras do mês de março no Cine Clube da Vila das Artes, no centro da capital cearense. Ao final de cada sessão, o público confere ainda um debate com escritoras e cineastas convidadas especialmente para a mostra. Informações pelo telefone 3252-1444. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Depois de emocionar a plateia na Caixa Cultural Fortaleza, o jornalista Bruno de Castro chega ao Autores e Ideias, nos convidando à leitura do seu livro de estreia na literatura, intitulado E no Princípio Ela Veio, publicado pela editora Moinhos. A obra reúne 17 crônicas memorialísticas que narram as lembranças de Teresa, a protagonista do livro, que é a própria mãe do autor. A obra conta ainda com prefácio assinado pelo escritor Walter Hugo Mãe e pós-fácio de Socorro Scioli. Acompanhe mais detalhes sobre a publicação. Bruno de Castro, e como é que foi o trabalho de escuta, seleção e reunião dessas histórias maternas que compõem o livro? Porque, como você disse, tem um momento aí que é esse processo mesmo memorialístico da sua mãe, da Teresa, protagonista da obra, mas também tem uma terceira parte que é permeada da sua própria voz. Conta pra gente como é que foi esse trabalho.
Esse encontro da voz é um momento da construção do livro que é muito importante, né? A gente precisa saber se a gente vai falar pela gente, pelo outro, através de algum personagem, enfim.
Qual é a escolha desse narrador, né?
É, a escolha do narrador é muito importante, decisiva, diria eu, né? Só que assim, esse livro, ele não nasceu com o propósito de ser um livro, né?
Isso é muito legal de dizer também.
Não foi, eu não pensei nisso, assim, vou colecionar histórias bonitinhas da minha mãe e mais pra frente vou transformar isso num livro. Não foi isso que aconteceu de maneira nenhuma. Tanto é que boa parte das histórias que eu compartilhei em redes sociais com os amigos não tá no livro. Né? Muita gente acha que, aquelas histórias que tu compartilhava no Facebook, tu botou no livro, eu vou comprar e tal. Existem algumas, acho que duas ou três, salvo engano, mas o restante toda das histórias são textos que eram histórias nossas, assim, arrisco dizer, mais minhas mesmo, assim, guardadas num pedacinho de papel, assim, na gaveta, sabe? Então, o livro, ele não nasceu com o projeto de ser livro, ele nasceu da minha vontade de ter ali guardado pra mim uma memória da minha mãe, que às vezes é minha e que às vezes é só dela, e que às vezes eu precisei me cercar dos cuidados de outras pessoas pra poder costurar tudo. Quando eu precisei sistematizar tudo isso para o meu objeto final do curso de literatura que eu fiz, de escrita literária que eu fiz, que eu me deparei com inúmeras histórias dela, eu disse, bom, eu posso tentar transformar isso aqui num produto final do meu curso, né? Preciso fazer, já tenho aqui um escopo interessante, por que não? E trabalhei em cima desse material entre fevereiro e maio do ano passado. Passei aí 4-5 meses debruçado nisso, montando um cronograma mesmo de produção, de sentar naquele ritozinho de obediência mesmo, porque se não for assim, não sai, né? A gente é engolido pela rotina e a produção não sai. Então foram algumas histórias, eu tive que desistir delas, né? Eu não consegui contemplar todas. Eu tinha, eu acho que para margem de uns 30 histórias. Se eu fosse levar a cabo todas, eu teria um livro com 30 histórias. Mas eu tive que passar essa peneira porque, como a minha mãe tá na condição que ela tá e ela não consegue mais visitar as próprias memórias e verbalizar isso, de contar pra gente, meu filho era assim e tal. Então eu me deparei com histórias que não tinham final. Eu sabia o começo da história, o meio da história, mas não sabia o final. Ou sabia o final e não sabia o começo. Então, para eu não correr o risco de produzir uma história, uma crônica que não fosse respeitosa com os personagens dela, eu preferi abdicar, sabe? Eu disse, não, vou deixar ela aqui guardada. Quem sabe um tio consegue me ajudar a fazer uma composição para um livro futuro, alguma coisa do tipo. E fazendo esse filtro, eu cheguei nas 15. O projeto inicial do livro eram 15 crônicas. Tenho 15 histórias bem estruturadas, com personagens, com perfis bem definidos, com começo, meio e fim, ou com começo, meio e um quase fim, e esse fim eu precisei dar, tentando ser o mais verossímil possível, mas eu tive que dar. Às vezes precisei ficcionalizar alguma coisa, mas tentando ser o mais verossímil possível, e aí alguns textos acabam flertando com o conto, aquilo que eu já conversou no começo. Mas o projeto inicial era de 15 textos, né? No decorrer da produção, do vai e volta de texto, que a gente sabe que é, o editor sugere uma coisa, você volta. Quem editou meus textos foi o professor Ronaldo Salgado, que é uma referência de crônica aqui no Ceará, jornalista, professor aposentado da UFC. E nesse vai e volta de textos, e conversando com a Socorro Ascioli também, que era a coordenadora do curso, e amiga, e sub-editora, e tudo, porque ela foi tudo nesse processo. Ela é uma madrinha desse livro, além de assinar o pós-faça do livro, ela é uma madrinha mesmo. A gente chegou à conclusão de que eu precisava escrever outros dois textos, era uma coisa que já estava me inquietando, e aí o projeto final ficou com 17. Né? Mas assim, tive que abrir mão de algumas histórias, porque de fato não seria respeitoso com os personagens, com a protagonista, comigo, com o local, para não ficar uma coisa artificial e mal feita mesmo, assim, do ponto de vista da criação. A gente, eu digo a gente porque foi um processo muito coletivo mesmo, a gente optou por guardar algumas histórias e maturar por mais um tempo, tentar colher isso de alguma outra forma, ouvir de algumas outras pessoas, para compor uma história a posteriori.
Bom, a gente está conversando com o Bruno de Castro, ele que é autor do livro E No Princípio Ela Veio, publicado pela editora Moinhos. A obra é obra de estreia do Bruno, e a gente está aqui pensando nesse livro que conta essas histórias que o Bruno já mencionou para a gente, que ele teve o cuidado de ser o mais verossímil às narrativas que ele ouvia da mãe. Tem um detalhe muito interessante, porque o livro ele é ambientado num sertão, ele tem um aspecto regional forte, embora não tenha sido intenção do Bruno em territorializar esse livro, então ele traz o elemento do cafundó, que é uma figura que entra como cenário de muitas dessas histórias. Conta pra gente, Bruno, que cafundó é esse? Ele existe? É ficção? Explica pra gente.
O Cafundó, ele é um distrito da cidade onde a mamãe nasceu. Mamãe é originalmente de Palmácia, que é um distrito serrano, município serrano aqui de Ceará.
Mas Cafundó realmente é o nome?
Sim, é o nome do lugar. O nome do lugar é Cafundó. Ela nasceu num distrito chamado Jandaíra. E o distrito vizinho é o distrito de Cafundó.
Que bárbaro, já nasceu pronta a história.
E aí eu me deparei com esse espaço, com esse nome, com essa história praticamente já pronta. Eu digo, gente, eu preciso pegar esse lugar e transformar isso num lugar de afeto para as coisas acontecerem nesse livro. Então, qual é a ideia? Todas as histórias, as 17 histórias do livro, obviamente, elas se passam em algum canto, né? Em algum município. Mas eu optei, isso foi uma opção proposital, intencional mesmo, de não territorializar o Cafundó. O Cafundó, ele existe, mas no livro ele não pertence a canto nenhum. Cafundó pode ser o Cafundó do Judas, que a gente fala, ele pode ser o Cafundó da sua alma, ele pode ser o Cafundó onde a casa das três costureiras, que é um dos textos, está construída. Então ele pode ser qualquer coisa. Eu optei pelo Cafundó ser uma construção muito mais afetiva do que geográfica, sabe? E aí você, enquanto leitor, vai construir o Cafundó onde você quiser. No sertão, no alto da serra, dentro do seu coração, numa rua de Fortaleza, no mar. A proposta é bem essa, assim. Muito embora muitas palavras, muitas situações se deem no sertão, como eu disse, Palmácia é um município de serra, mas existe uma cultura do povo de Palmácia de transitar muito pelo sertão, né? Descer a serra e ir para o sertão para fazer cultivo de algumas coisas, criar alguns animais, a tal da, como a gente chamava antigamente, fazer a criação, né? Então isso é muito comum na cultura do pessoal que mora principalmente no alto da serra, que eu chamo no livro No Alto do Alto, né? Então, muito embora se passe muito nesse cenário de sertão, Mas o Cafundó, ele pode ser o que o leitor quiser que seja, sabe? Eu preferi deixar essa, dar essa liberdade ao leitor pra gente não fazer nenhuma associação a um canto específico, porque eu acho que isso poderia empobrecer um pouco a história, entende? Eu acho que o leitor, ele precisa ter essa liberdade pra ele decidir onde as coisas acontecem, em alguns casos, obviamente, né? Então, como eu tinha essa possibilidade de construir o texto, um texto de memória, com alguns artifícios literários, foi uma opção minha mesmo de não territorializar o Cafundó, sabe? Então, o Cafundó que você vai ler no livro é o Cafundó que você quiser que seja. Pode ser a sua rua. Pode ser um lugar da sua infância que você vai se identificar. Então, fica literalmente a critério do leitor.
Que bacana. Bom, a obra, como o Bruno já contou pra gente, é fruto da sua experiência como aluno da escritora Socorro Acioli durante a especialização em escrita literária. A Socorro era coordenadora desse curso de especialização em escrita literária. Conta pra gente como é que é ter uma escritora como a Socorro Acioli mentora do teu livro de estreia. Que privilégio!
Que peso, né? A Socorro, assim como o Walter, Walter Ugumãe, ela figurava na minha estante de livros, figura ainda, né? Como um modelo, sabe? Assim, quero ser a Socorro quando eu crescer, quero ser o Walter quando eu crescer. São textos que carregam uma prosa poética muito bonita, assim, é muito bonito você ver como a história da Cabeça do Santo, que é o livro da Socorro, se desenrola, ou como o livro O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe, se desenrola. É muito bonito, né? É quase, o livro é quase uma poesia, os dois, principalmente do Walter, né? Que é mais carregado nesse sentido. Então, eu tenho os dois como um modelo mesmo, assim, quero ser os dois um dia. Claro, com minhas próprias características de escrita, minhas próprias histórias, mas os dois são modelo. Para quem gosta de literatura, o trabalho dos dois é um trabalho admirável, né? E quis a vida aí que o meu destino se cruzasse com o destino da Socorro na Bienal de 2017, nós não nos conhecíamos. A gente tinha alguns amigos em comum, que a Socorro também é jornalista, né? Mas nós não, nunca tínhamos sido apresentados, nós fomos apresentados na Bienal de 2017. E em 2018 ficamos ali pelas redes sociais, curtindo umas coisas dos outros, e quando foi em 2018 que ela lançou a especialização em escrita literária, eu fiquei muito interessado, porque eu sempre fui muito empurrado pela minha família para ler e devorar jornal e devorar livro e escrever. Sempre gostei muito de português, de história, de literatura. Eram as minhas disciplinas favoritas no colégio. Então, o meu interesse foi quase que imediato quando ela disse que ia fazer um curso de escrita. Eu disse, poxa, uma escritora renomada. A mulher já ganhou Jabuti, já figura nas principais prateleiras de livraria do Brasil. É reconhecida fora. O Cabeça do Santo já foi para Paris, para Inglaterra, para os Estados Unidos. E essa mulher vai se dispor a fazer um curso e transmitir o que ela tem, que é muita coisa, né? Vou ver o que é que ela tem a oferecer. E me deparei com um universo absurdo de imenso, sabe? A literatura, Lilian, não era um lugar que eu imaginava como um lugar pra mim. O jornalismo, sim, a literatura, não. Aí você diz, Bruno, mas é tudo palavra, vocês escrevem, é tudo a mesma coisa. Não é, são universos muito distintos, né? Eu cresci, eu sou um homem negro de periferia, e eu cresci lendo histórias, assim como você e todos nós, porque o mercado é isso. Eu cresci lendo histórias escritas por pessoas brancas, os autores eram brancos, os personagens eram brancos, os cargos de poder dessas histórias eram ocupados por pessoas brancas, então eu não tinha um referencial negro pra mim, pra eu poder dizer, poxa, se o fulano que é negro escrever um livro, eu também posso. Então eu sempre achei que a literatura era um lugar pra mim no papel de consumidor, sabe? De ir na livraria, passar uma tarde inteira na livraria lendo, comprando livros e tal, que era, foi o que eu sempre fiz, mas eu nunca me coloquei no papel de produtor literário, né? De escrever, de tirar do meu juízo uma história e deitar essa história no papel. E foi essa experiência com a Socorro, foi ela, no primeiro dia de aula, olhar pra gente, pra uma sala de 60 pessoas e dizer assim, escreva a história que só você pode contar. Aquilo matutou no meu juízo de uma forma tão violenta. Como assim a história que só eu posso contar? Todo mundo pode contar qualquer coisa, né? Todo mundo vai contar isso.
Imagino isso pra cabeça de um jornalista que é um narrador de histórias por excelência.
aquilo foi, assim, ficou na minha cabeça repetindo isso. Escreva a história que só você pode contar, escreva a história que só você pode contar, escreva a história que só você pode contar. Meu Deus, mas o que é isso? E eu me deparei com a minha realidade, com a mamãe, que obviamente milhões de outras senhoras estão na mesma situação que a minha mãe, né? O AVC é uma das principais causas de morte de idosos, tem acometido cada vez mais gente, mas o que eu vivo com a minha mãe, todas as experiências que eu vivi com ela nos meus 33 anos de vida, ninguém é capaz de falar sobre elas da forma que eu sou, porque eu vivi aquilo, eu senti aquilo, eu atravessei aquilo. Ninguém sabe o que eu senti quando eu precisei trocar a primeira fralda da minha mãe depois que ela se tornou uma senhora acamada. Ninguém sentiu a violência que eu senti quando eu acordei às 6 da manhã com a minha mãe deitada na cama tendo um AVC. Então, assim, são experiências fortes que só eu posso dizer o que eu senti. Você não tem condição de dizer. Ou melhor, você até tem, mas pelas suas palavras, pela perspectiva de quem tá enxergando, quem tá vendo. Eu estava lá, viveu, passou por mim, atravessou meu corpo. Então, eu é que sei o que eu sinto. E quando ela disse isso e eu me dei conta de que eu tinha na minha casa e dentro de mim uma pessoa imensa como a minha mãe, eu digo, velho, essa é a história que eu tenho que contar, entende? E me debrucei em cima daquilo e tive que mudar muita coisa e conhecer muita coisa que eu não fazia ideia. Sabe, assim, eu costumo dizer que a mamãe, ela me permitiu, nesse processo de construção desse livro, descobrir palavras que eu nem sabia que existiam para eu poder dar conta de narrar o mundo dela e a vida dela, sabe? A Socorro e o ter a Socorro e o Walter nesse processo, assinando o prefácio e o pós-fácio do livro, foi, assim, um presente imenso. Eu sou muito grata aos dois, eles são muito generosos nas palavras deles ao apresentarem o meu livro, mas eu acho que tudo confluiu para isso, né? Esse é um projeto que eu... Esse livro é um projeto que eu me orgulho muito porque eu consegui... Eu tenho ao redor dele... Todas as pessoas que participaram dele de alguma forma são pessoas muito caras para mim, afetivamente, sabe? A personagem principal é a pessoa mais importante da minha vida. A pessoa que fez o projeto gráfico é um dos meus melhores amigos. Quem fez a ilustração, que, como eu já disse, a Ana, é uma amiga que figura na minha vida nos últimos 10 anos de uma importância imensa. Aí aparece a Socorro, aí vem o Walter, que, como eu disse, já eram modelos. Então, eu tenho ao redor desse projeto pessoas muito importantes pra mim, que marcaram minha vida.
Muito bem acompanhado, né?
É. Antes de ter o orgulho que eu tenho de ter eles dois nesse projeto, Lilian, eu digo que eu tô muito feliz, sabe? Olhar pro auditório que eu olhei no dia do lançamento do livro e ver tanta gente importante na minha vida participando daquele momento. É a mesma coisa de eu pegar o livro, olhar aí na ficha catalográfica e ver o nome de todo mundo que participou e dizer, poxa vida, todo mundo aqui teve alguma participação muito importante na minha vida em alguma fase, né? Seja o Bruno jornalista, ou o Bruno mais novinho, ou o Bruno hoje em dia, um homem já feito. Então, todo mundo me atravessou de alguma forma muito importante e todos estão ali juntos no mesmo projeto, né? A Socorro, o Walter, o professor Ronaldo, que era um desejo imenso que eu tinha de ser aluno do Ronaldo e consegui ser aluno do Ronaldo nessa especialização e tive o imenso prazer de ter o Ronaldo como meu orientador nesse projeto e, consequentemente, é de todos os textos, que foi de um respeito. Ele abraçou a história da minha mãe como se fosse dele também, sabe? Então, eu digo, sem medo de ser feliz, que o livro ele tem o meu nome, ele tá, o meu nome tá assinando lá, é o livro do Bruno, mas ele é um livro de todas essas pessoas que ajudaram a compor. É o livro do Ronaldo, é o livro da Socorro, é o livro do Walter, é o livro do João, é o livro da Jéssica, é o livro da Ana, sabe? E também é o livro da Moinhos, obviamente, que abraçou o projeto, a quem eu sou muito grato, mas não sou só eu ali, sabe? De jeito nenhum. Não teria como o leitor ter uma compreensão total da história se ele não olhasse para as gravuras que a Ana fez. Ela fez um trabalho, Lilian, de linoleogravura, que é uma coisa muito próxima da xilogravura, absurdo de bonito, sabe? De desenhar no papel, passar para o computador, fazer os detalhes, deitar essa gravura numa borracha, talhar a borracha inteira, como se fosse madeira.
Uau.
E depois passar uma tinta e botar no papel novamente. É um trabalho, assim, que eu acompanhei na época ela fazendo. Eu digo, meu Deus, mas isso é muito detalhista, mulher. Como é que tu vai fazer isso? Como é que tu vai conseguir esse detalhe? E de você olhar a capa do livro, que tem uma gravura da mamãe, é o rosto da mamãe com uma flor amarela. Aquela gravura, ela nasceu de uma foto. A foto, de fato, existe. Simbolicamente, as coisas se encaixando. Foi batida na última vez que nós fomos para a terra da mamãe, batida por mim, e é a minha foto favorita dela. E quando nós fomos escolher o que iria para a capa, chegamos à conclusão. Mas foi um trabalho muito detalhado, detalhista da Ana, muito bem feito, sabe? Então, não teria como você, enquanto leitora, compreender a história se você não casar o meu texto com a imagem que a Ana conseguiu produzir, sabe? Então, ele é um livro meu, mas é um livro de todos que estão nele, e é um livro da mamãe também.
Que lindo! Eu tô chegando na reta final da nossa entrevista com o Bruno de Castro. Qual a dica, Bruno, que você pode dar para aquela pessoa que está agora ouvindo esse nosso bate-papo, louco para escrever um livro, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer? Qual é a dica que você dá para essa pessoa que quer também ser escritor?
Eita! Eu perguntei muito isso a vários escritores que eu admiro, a Socorro principalmente, assim. O primeiro passo, eu vou parafrasear o que a Socorro diz pra gente, ela repete isso incessantemente. Se você tem vontade de ler uma história, e essa história não existe, a Toni Morrison também falou isso algumas vezes, você escreva essa história. Ah, eu tenho muita vontade de ler um livro sobre uma personagem que se chama Lillian e ela tem uma filha que se chama Joana e as duas se juntam para enfrentar o mal. Cara, escreve essa história, faz um livro infantil disso aí. Senta, bota no papel o que é que tu quer, qual é a ideia, sabe? Eu acho que a gente entrou numa rotina, o mundo entrou numa rotina de a gente esquecer um pouco da gente, o que é que a gente quer e viver mais o que a rede social quer, o que o trabalho quer, o que o celular quer. Então, acho que a gente precisa primeiro olhar mais pra dentro da gente, pra saber o que é que a gente deseja enquanto escritor, sabe? Eu consegui fazer isso porque tenho uma matéria-prima muito valorosa em casa, que é minha mãe. Então, meu primeiro livro nasceu desse exercício de olhar pra dentro de mim e tentar olhar pra dentro dela. Mas meus próximos trabalhos, eu pretendo, obviamente, lançar outros livros, eu vou ter que fazer esse exercício novamente. Eu preciso encontrar a voz do narrador, que nós já falamos aqui, né? Eu vou falar o quê? Eu quero que essa minha história transmita o quê? Eu quero transformar a vida de alguém em que sentido quando ela pegar esse livro, sabe? A literatura, a gente ouve muito que a literatura, ela não tem que ter uma função, ela tem que existir. E aí você dá o sentido que você quer a ela, né? Eu espero que com o meu livro, muitas pessoas passem a valorizar mais as mães que tem dentro de casa, né? A minha mãe, ela tem um valor afetivo imenso pra mim. Tudo de bom que eu tenho descende da minha mãe, sabe? E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, de parecer piegas, cafona, o que seja, porque é isso, cara, sabe? E ter isso, ter tido coragem de deitar isso num papel e transformar, sistematizar isso num livro e agora tá apresentando pro mundo como um produto que está disponível para receber elogios e críticas, é um ato de coragem, principalmente nos dias atuais que a gente tem a cultura tão bombardeada, né? Então eu acho que o primeiro elemento é você saber o que, que você quer dizer, sabe? A obra que você quer lançar, ela pretende a quê? Você vai mudar a vida da galera? Você quer mudar a vida? Eu não quero mudar a vida de ninguém, eu quero só falar da vida da Lilian. Você pode, sabe? Senta, encontra tua voz, encontra um gênero que te deixa confortável, ou então um gênero que não te deixa confortável, porque é exatamente isso que você quer trabalhar, o desconforto e ver até onde você vai, né? E ter uma história que você conte, como a Socorro diz, uma história que você pode contar. Todo mundo tem histórias, né? Todos nós somos atravessados, a gente é feito de histórias, né? Então, que história que você vai querer contar? Uma história sua? É uma história que você vai criar? Uma história que você viu? Sabe? E, cara, lê muito. Não tem como você ser um escritor sem você ler. Né? A leitura da gente, a qualidade da escrita da gente é reflexo da leitura que a gente faz, né? Se você não lê livro nenhum, se você não lê jornal, se você não assiste televisão, se você não passeia pelos livros, os livros não são objetos, os livros são lugares. Se você não passeia pelos livros, você não vai conseguir, dificilmente você vai conseguir escrever uma obra boa. Então eu acho que é mais ou menos por aí o caminho. Eu tô começando ainda, né? Então a gente vai descobrir juntos.
Bom, Bruno, onde é que os ouvintes que estão agora sintonizados no nosso bate-papo podem adquirir o teu livro? E No Princípio Ela Veio, publicado pela editora Moinhos. Dá todas as coordenadas pra gente.
Vamos lá. A Moinhos, ela é uma editora que não tem sede aqui em Fortaleza, ela, muito embora o editor-geral dela seja cearense, o Natan, eu acho que foi até isso assim, que acabou aproximando mais a gente, mas a Moinhos, a sede da Moinhos fica em Minas Gerais, né? E a Moinhos, ela tem uma cultura de publicar muitos autores cearenses. Eu não sou o primeiro, certamente não serei o último, mas ela é uma editora independente, né? A gente ainda não está circulando nos principais circuitos de grandes livrarias. Isso é uma coisa que a gente vai construindo. A Moinhos também é uma editora nova, recente, que conseguiu crescer muito nos últimos anos. No ano passado, um dos livros publicados pela Moinhos, inclusive, chegou a ganhar o prêmio Oceanos, o livro da Nara Vidal, Sorte. Enfim, a preço de hoje, Lilian, o livro está disponível no site da editora, que é editoramoinhos.com.br. Também pode ser adquirido comigo diretamente nas minhas redes sociais, enfim, só falar comigo que eu estou à disposição. E nós estamos vendo a possibilidade de acontecerem outros lançamentos em Fortaleza. O primeiro já ocorreu, foi na Caixa Cultural, no dia 6. E aí a gente está se organizando para levar o livro para outros espaços de discussão, inclusive espaços de discussão literária, não só do livro em si, mas de literatura. Porque a gente entende que a gente precisa ocupar esses espaços, né? A gente está num período que a gente precisa cada vez mais defender a produção cultural, a literatura, as letras, as palavras, com mais fervor, né? Então, o principal meio hoje em dia é o site da editora mesmo, né? Como eu disse, editoramoinhos.com.br. E em breve, se Deus quiser, a gente está em outras plataformas, plataformas digitais também. Todas as plataformas digitais, o livro está disponível.
Bacana. Então, tá dado aí todas as coordenadas. Você do Brasil inteiro que nos acompanha pela internet pode fazer a sua aquisição pelo site da Editora Moinhos. Tá lá disponível. E aí, adquirir o seu E No Princípio Ela Veio, o livro de estreia de Bruno de Castro. Bruno, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter vindo aqui, conversado conosco, revisitado a Assembleia Legislativa, onde você trabalhou conosco. Eu quero deixar registrado aqui o nosso muito obrigado pela visita, compartilhar essas histórias emocionantes, assim. A gente, ao longo da entrevista, ficou segurando o choro, as lágrimas, porque o livro, ele é repleto de muito afeto, de muito amor, de maternidade e irmandade. Eu acho que nesses dias a gente precisa falar o amor, e esse livro, ele trata disso de uma forma muito bonita. Eu quero muito deixar registrado, em nome de toda a emissora, o nosso muito obrigado.
Ah, obrigado. Eu fico muito feliz. Essa é uma casa que eu, pela qual eu tenho um carinho muito grande. Eu passei anos da minha vida como assessor de comunicação daqui. Aprendi muito, cresci muito como profissional, cresci muito como pessoa. Então, é um pouco estranho voltar na condição de entrevistado. Ainda estou me habituando a esse cenário todo. Mas estou muito feliz. Esse é um livro muito, simbolicamente, muito importante para mim. Não só por falar da minha mãe, mas por a gente tá tendo a coragem de levantar a bandeira do amor mesmo, sabe? Como você disse, acho que tá em falta, a gente tá esquecendo de olhar para isso, não só de falar de amor, mas viver isso. E tô muito contente com o resultado final, espero que todo mundo goste. O livro tá aí, não nasceu com o propósito de ser um produto, virou um produto, tá no mundo, então espero que as pessoas gostem das histórias. É um projeto feito com muito carinho mesmo, é o primeiro, espero que seja o primeiro de muitos. E é isso, obrigado pelo espaço.
E depois deste nosso bate-papo com o autor, Bruno de Castro, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Em março de 1924, a escritora Cecília Meirelles lançava o livro infantil Criança, Meu Amor, com prosas para o ensino fundamental. A obra foi adotada pela Diretoria-Geral da Instrução Pública do Distrito Federal e aprovado pelo Conselho Superior de Ensino dos Estados de Minas Gerais e Pernambuco.
entrando na lista de leitura dos livros paradidáticos. Entre os temas escolhidos pela autora estavam seus retratos, momentos do dia a dia, animais de estimação, tarefas cotidianas, sentimentos e brincadeiras. Cecília Meirelles nasceu no Rio de Janeiro em 7 de novembro de 1901. Foi poetisa, professora, jornalista e pintora. Foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas. Com apenas 18 anos, estreia na literatura com o livro Espectros, em 1919, e que continha 17 sonetos de temas históricos. Participou do grupo literário da revista Festa, grupo católico conservador e antimodernista, isso em plena Semana de Arte Moderna em 1922, ao lado de Tasso da Silveira, Andrade Murici e outros. Dessa vinculação herdou a tendência espiritualista que percorre os seus trabalhos. A maioria de suas obras expressa estados de ânimo predominando os sentimentos de perda amorosa e solidão. Ao todo, Cecília escreveu 3 livros para os pequenos e foi considerada a responsável pela maturidade da poesia infanto-juvenil.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação em áudio Ronaldo César e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado José Sarto e coordenador de comunicação social Daniel Aderaldo. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.